Bom, agora nós vamos continuar a história de Davi, embora 2 Samuel tenhamos terminado, 2 Samuel 24, último capítulo lá de 2 Samuel, nós terminamos, mas a história continua em 1 Crônicas. Então, daqui para frente, nossa sequência será em 1 Crônicas. Temos uma parte da história que não tem em Samuel. Acabou o 2 Samuel. Então, 1 Crônicas 22 estamos, então. Já mencionei isso algumas vezes, mas queremos dar uma ênfase bem grande nisso, que esse é o último capítulo, falando capítulo em termos de fase, né? Esse é o último capítulo na história de Davi. Então, vimos, como já falei, Davi é a pessoa na Bíblia que tem a biografia mais completa, né? Até em relação a Jesus, né? Não tem nenhuma outra pessoa na Bíblia que tem uma biografia tão completa como Davi. Então, nós temos muitos fatos sobre Davi, a gente acompanhou em 1 Samuel, em 2 Samuel, e agora tem uma parte que continua em 1 Crônicas, e é a última etapa, o último capítulo da vida dele. E essa história que nós acabamos de estudar, do recenseamento, do pecado de recenseamento, foi essa história, esse último acontecimento que abriu. Foi isso que nós já mencionei isso, mas eu quero enfatizar bastante isso. E aqui você tem a folha nas mãos. Nós estamos, eu mencionei também algumas coisas sobre os dois grandes pecados na vida de Davi, mas eu quero fazer essa comparação. Se você está anotando, pode marcar esses pontos, que é interessante, assim, que são, né, foram dois pecados, né, dois erros grandes que a Bíblia registra na vida de Davi. E então eu quero comparar, e na verdade essa última fase da vida de Davi, uma fase escura, né? Se você lê esses últimos capítulos de 2 Samuel, você quase não reconhece o Davi que a gente conhecia antes, né? Davi que era cheio de energia, Davi que era cheio de planos, Davi que estava sempre fazendo alguma coisa para o Senhor, né? A partir do pecado, do primeiro pecado, né? Pecado com Bate-seba, você tem uma fase escura, tudo acontecendo errado, juízo de Deus sobre a vida dele. Quando você vê Davi agindo, parece que ele está assim meio paralisado, meio sem ação. Então é um Davi que a gente não conhece muito em relação à primeira parte da vida dele, que é um homem segundo o coração de Deus, um homem que, né, talvez uma das cenas que pelo menos na minha mente eu fico visualizando quando se pensa Davi, quem é Davi? Né, eu lembro daquela cena que a Bíblia descreve quando a arca estava vindo para Jerusalém, ele dançando na frente da arca, louvando, né, trazendo a arca para a cidade de Deus. Você tem também muitas figuras, muitas imagens de Davi como guerreiro, como general, muitas guerras, enfim, tem Davi e Golias, tem muitas imagens de Davi que a gente associa, né? Quem é Davi? Mas essa parte, que inclusive nem está em Crônicas, né? Essa parte de 2 Samuel, entre o primeiro pecado com Bate-seba e o segundo pecado que nós acabamos de estudar. Então, nós temos assim, essa fase negra da vida de Davi começa com o primeiro pecado e termina com o segundo pecado. Então, por isso que eu quero fazer uma comparação e a gente só dar uma olhadinha nessa fase que está terminando para iniciar essa última fase. E eu tenho comentado bastante, isso é uma coisa que me interessa bastante, porque eu tenho, na minha curta jornada, né, eu tenho analisado, tenho observado homens de Deus, pessoas contemporâneas, pessoas da história. Eu tenho, assim, a gente pensa muito sobre como que é a vida de um servo de Deus. chamado, depois, né, passa por fase, passa por deserto. A gente conhece bastante aquela assim, né, primeiro Moisés, por exemplo, um exemplo clássico, né? Moisés é chamado por Deus, ele afoito, começa matando o egípcio tal, e né, vou fazer a obra de Deus. Aí ele leva uma parada assim, né, assim, não dá para continuar, passa 40 anos no deserto, né? Aí depois do deserto ele entra na fase de realmente ser aquele homem de Deus que tirou o povo do Egito e conduziu pelo deserto. Então a gente conhece, eu espero que todos vocês conheçam, né, esse padrão, né, que nunca é igualzinho, mas existe um padrão, né? O próprio Davi passou por isso, né? Ele derrotou Golias, né, foi chamado lá para a corte de Saul, continuou sendo vitorioso. Ele começou a roubar, não intencionalmente, né, mas ele roubou a glória de Saul, porque todo mundo ficou cantando, né, que Saul tinha vencido milhares, mas Davi dezenas de milhares. Então, então foi um período de glória bem no início da carreira de Davi, mas depois vieram os anos de fugir de Saul e de tudo estar assim, parece escuro. Então Davi também passou por isso, mas agora, como rei, ele passa por um outro período. E isso também acontece muito na vida de servos de Deus. Então, se você quer ser um servo, uma serva de Deus, você quer entender como é que Deus trabalha. Lógico que ninguém é igual, exatamente igual, a história de ninguém é exatamente igual à história de outro, mas existem esses princípios. Então, eu, por exemplo, eu fico pensando, olha como, né, a pessoa é chamada por Deus, passa por um deserto, Deus ensina muita coisa, aí sobe para o período de realmente sucesso, né, de ser usado por Deus, de tá cumprindo o plano de Deus. Só que algumas pessoas pegam pico e descem de novo. E agora vem a parte que me intriga bastante, que muitas pessoas, infelizmente, muitas pessoas, tem exemplos bíblicos, exemplos na história, muitas pessoas nunca recuperam dessa última descida. Aí tem na Bíblia, vamos usar Salomão, o próprio filho de Davi, foi assim, subiu lá no alto, desceu, nunca mais subiu. E tem outros, né? Gideão, né, o juiz Gideão, morreu numa fase baixa. O rei Ezequias, um grande rei, né, terminou a vida não tão bem. Então nós temos muitos exemplos, e temos exemplos na história de pessoas também que chegaram num ponto, mas será que era o ponto que Deus queria? Mas parece que antes de chegar ao ponto final, houve uma falha, houve orgulho, houve uma queda, a pessoa não prosseguiu, não se manteve no caminho e desceu e nunca mais subiu. Então a vida de Davi, por isso que eu estou fazendo bastante questão, já repeti várias vezes, agora quero que vocês vejam isso aqui, e os dois relatos, né? Segundo Samuel relata a subida como rei e a descida com Batseba e todo, né, toda, tudo que veio depois. E o livro de 2 Samuel termina com esse episódio que acabamos de estudar. Tudo bem que mesmo em 2 Samuel você vê como ele ofereceu o altar, ofereceu o sacrifício, fez o altar lá onde Deus mandou, Deus parou a praga, mas a história de 2 Samuel termina ali. E a sequência, que naquela sequência ali, 1 Reis, é a sequência. Você termina, assim como você terminou 1 Samuel, morreu Saul, e 2 Samuel já, né, é a sequência. Mudou de livro, mas é a sequência da história. 1 Reis é a sequência de 2 Samuel. Você termina 2 Samuel, 1 Reis, primeiro capítulo, já fala da hora da morte do rei Davi. Então é uma sequência. Só que nós temos um parênteses, nós temos um outro capítulo na vida de Davi que não tem em 2 Samuel, 1 Reis. Tem em 1 Crônicas. Nós temos todo um outro capítulo. E hoje nós vamos ficar assim, bastante em torno disso aqui, mas eu quero que vocês olhem na sua Bíblia, 1 Crônicas 22, eu vou voltar para vocês pegarem a sequência, eu vou voltar para capítulo 21, 1 Crônicas 21, eu quero que vocês vejam a sequência aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando, que no caso de Davi, ele passou por um deserto, como Moisés passou, ele subiu, ele foi tremendamente usado por Deus, ele reinou sobre todo Israel, ele venceu sobre os inimigos, ele escolheu Jerusalém, ele trouxe a arca para Jerusalém, ele se propôs a fazer a casa para Deus. Deus falou: você não vai fazer a casa, mas Deus fez uma fantástica promessa e aliança com Davi por causa do que ele se propôs a fazer. Então nós temos, né, aquele estudo, né, alguns conhecem, né, o estudo das sete alianças na Bíblia. Deus fez uma aliança com Davi. Essa aliança foi lá nessa primeira parte da vitória dele, da realização dele como homem de Deus. Então Deus fez uma fantástica promessa para ele: nunca iria faltar um descendente dele no trono de Israel. Então Deus fez uma fantástica promessa, aliança com Davi. Só que depois então tem toda essa história da ruína. Quantas coisas terríveis acontecem por causa das nossas falhas. Tem promessas de Deus, tem perdão, mas tem consequências. A vida de Davi ilustra tragicamente o quanto que Deus trata conosco por causa dos pecados. Mas graças a Deus, Davi não termina a carreira lá embaixo. Então olha, só quero que vocês vejam isso aí, nós vamos hoje ficar um pouco em torno dessa sequência, desse início de novo capítulo na vida de Davi. Então, terminando o 1 Crônicas 21, diz assim, né, vamos ver ali onde Davi, obedecendo a ordem de Deus, ele vai lá na eira de Araúna, compra a eira, edifica o altar. Versículo 26, 21, 26, Davi edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e ofertas pacíficas, invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Né? Outra vez frisando isso, não são todos os sacrifícios, Deus mandou oferecer sacrifícios diariamente no tabernáculo, depois no templo, não era sempre que Deus iria responder com fogo do altar, mas há momentos importantíssimos na história do plano de Deus que Deus responde com fogo para mostrar: isso é o que eu quero. E a maioria das vezes, nós temos Elias, né, tal, que não era associado com o templo, com, né, o tabernáculo, a casa de Deus, mas a maioria das vezes quando Deus responde com fogo era relacionado com a casa de Deus. Por exemplo, quando terminou de fazer o tabernáculo no deserto, fez tudo igualzinho Deus mandou, Êxodo 40, Deus responde com fogo do céu para mostrar: essa é a minha casa, está do jeito que eu queria, eu estou assinando embaixo. Aqui tem uma razão muito importante, porque Deus responde com fogo, nós vamos ver. Depois, quando Salomão faz o templo, Deus também responde com fogo do altar. Então, essas circunstâncias são as principais em que Deus responde com fogo do céu, para mostrar que é a casa dele, ele vai realmente confirmar. Versículo 27, então o Senhor deu ordem ao anjo que tornou a meter a sua espada na bainha. Então isso aí fecha o assunto, Deus mandou o anjo parar de destruir Jerusalém, mas ele só realmente pôs a espada na bainha depois que fez o altar e depois que Deus tinha respondido e mostrado que ele tinha aceito o sacrifício ali e perdoado, e que ele não ia mais destruir. 28, vendo Davi nesse mesmo tempo que o Senhor lhe respondera. Ah, irmãos, isso aqui, se tem uma coisa que eu vejo muitas pessoas, não só eu, buscando hoje, né, eu vou falar sobre essa questão de confusão, né? Deus queria uma coisa muito clara, nós vamos falar sobre isso. Deus queria um lugar, Ele não queria um monte de lugares, um monte de altares, um monte de jeitos. Não, todo mundo pode adorar a Deus do jeito que quiser, Deus entende todo mundo, Deus é amor, não tem importância, se o seu coração estiver com sinceridade, pode. Não, Deus queria uma coisa certa, do jeito que Ele mandou. E Deus responde com fogo do altar quando Ele fala assim: é assim. Então Davi, que era um homem de Deus, um homem que podia, eu gostaria que você sentisse por um instante, eu voltei atrás para vocês pegarem esse drama. Davi está o quê? 15 anos sob uma nuvem escura na vida dele? Alguma coisa assim. Desde o pecado de Batseba até aqui, nós não temos datas exatas, mas olha, é por aí, 15 anos, que Deus, um homem de Deus, que Deus, ele tá carregando esse fardo, essa carga pesada de saber: meu Deus, eu envergonhei o teu nome, eu dei causa para os inimigos falarem mal de ti, o povo de Israel sofreu, minha família, Absalão, Amnon e tal, tanta coisa que aconteceu na família dele. Davi, um homem, sabe, se imagina Davi assim meio encurvado, Davi não está olhando para cima, Davi não está sentindo, Davi está ali assim: Deus, se o Senhor quiser tirar a minha vida, assim, ele está sem perspectiva. E agora, nesse episódio, ele pisou na bola de novo, ele fez uma coisa errada. Deus julgou, Deus não só julgou Davi, mas Deus matou 70 mil, olha que carga mais pesada ainda que está sobre os ombros de Davi. Ele é responsável por ter tantas mortes em Israel, mas Davi, nesse momento, essa aqui é a mágica desse momento que eu queria que vocês captassem. Nesse momento, Davi acorda. Eu falo acorda porque é um momento, sabe, aquele, a gente usou isso com bastante em Josué, né? Um momento kairós, né? Aquele momento assim, tanto tempo, as coisas vão passando, parece que Deus não age, onde que Deus está, parece que Deus está dormindo, parece que Deus viajou, parece que Deus ficou surdo, não acontece mais nada, será que Deus ainda vai fazer alguma coisa com a gente? Será que os profetas falavam: o Senhor nos rejeitou? O Senhor nos rejeitou para sempre? Nunca mais o Senhor vai voltar? Então, esse aqui não é um período tão longo, mas na vida de Davi, 15 anos é muita coisa. É muita coisa, 10 anos, 12 anos, eu não sei quanto, mas é muita coisa. Então Davi está aqui, ao invés desse pecado, fala assim: pronto, agora acabou para sempre, se tinha alguma esperança, agora acabou. Eu, o rei de Israel, em vez de libertar, em vez de abençoar o povo, eu fiz 70 mil pessoas serem mortas pelo anjo de Deus. Fez o altar, Deus se afastou do juízo, mas ele podia ter, não, alguma coisa acendeu uma chama em Davi, porque Deus respondeu com fogo sobre o altar que ele edificou. Esse altar que ficamos a aula passada falando que ele não ia dar uma coisa que não custava nada, lembra? Ele não ia dar aquela, né, ele não ia pegar o presente de Araúna, que fazia assim: toma tudo, mas ele falou assim: não, o sacrifício é a graça de Deus, mas o altar é eu que vou fazer para Deus. Então essa união, naquela outra folha eu coloquei, que é a união da graça de Deus com a consagração. Então essa união que a gente nunca entende muito como é, esse altar representou isso. Deus olhou para esse altar, o mesmo lugar, pelo que nós entendemos, que Abraão ofereceu Isaac. Deus olhou para esse lugar e falou assim: anjo, põe a sua espada na bainha, e respondeu com fogo. E Davi falou assim, que coisa, vendo Davi, nesse mesmo tempo que o Senhor lhe respondeu, na eira de Araúna, o Jebuseu, ele passou a sacrificar ali. Então, a princípio, isso aqui é uma confusão. Vamos terminar os últimos dois versículos que explica. O tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, ainda existia. E o altar do holocausto, que era o lugar onde devia estar oferecendo sacrifícios, estavam naquele tempo no alto de Gibeon. Primeiro, nós vamos, daqui para frente, muitos reis, até alguns que mantinham fidelidade ao Senhor, e outros que não mantinham, eles usavam os altos. O alto era justamente o que Deus mandou não fazer. Quando ele falou com Moisés, antes de entrar na terra prometida, ele falou assim: quando vocês entrarem na terra, vocês não vão fazer um altar em todo lugar, vai ter um lugar. Vai ter um lugar, por quê? Porque isso aí gera confusão, isso aí gera cada um sacrificando a Deus, adorando a Deus, fazendo culto a Deus, do jeito que bem entende. Deus não quer isso, irmãos. Hoje é assim, é ou não é? Hoje é assim, e ninguém pode falar assim: não, o nosso jeito está certo. Não. E nesse tempo ainda está nesse momento de confusão. Tem um tabernáculo, olha só a situação nesse momento de Davi, nesse momento da história. Tem o tabernáculo lá em Gibeon. Onde que está o tabernáculo? No alto. Não é. O alto era espécie de cópia da idolatria. Os povos pagãos que faziam coisas nos altos, né, no lugar alto, né, tal. Então, o Deus, assim, Deus aceitava, estava ali, Deus não tinha proibido, mas não era a escolha, não era o lugar. Agora, esse tabernáculo estava faltando uma coisa importante. O que que era? Quem está acompanhando a história, quem lembra, o que que está faltando? Esse tabernáculo do Senhor, versículo 29, que Moisés fizeram no deserto, e o altar estava lá, do holocausto, estava naquele tempo no alto de Gibeon, mas estava faltando uma coisa importante do tabernáculo. O que era? A arca, desde o tempo de Eli, antes de Samuel ainda, desde o tempo de Eli, a arca não está mais no tabernáculo, foi para os filisteus e nunca mais voltou para o tabernáculo, e Davi tinha trazido para o monte Sião, que não é o monte Moriá. Tem Jerusalém, tem o monte Moriá, onde vai ser o templo, e tem o monte Sião, onde Davi fez a sua casa. Lá ele pôs a arca. Então olha só, tem o tabernáculo lá, mas sem a arca. Agora, em Jerusalém, no monte Sião, tem a arca, mas não tem o altar. Agora, nesse episódio, Davi faz, por ordem de Deus, Davi faz um altar na eira de Araúna, no monte Moriá. Então tem um outro altar, tem o tabernáculo lá e tem a arca separada. Então, tudo confuso, mais ou menos como está hoje, né? Então o tabernáculo do Senhor que Moisés fizeram no deserto, o altar do holocausto estava naquele tempo no alto de Gibeon, mas Davi não podia ir até lá para consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Está explicando porque Davi não foi oferecer um sacrifício lá em Gibeon, apesar que era muito próximo. Eu li que era coisa assim de 8 ou 10 quilômetros de Jerusalém. Gibeon era muito próximo, mas ele não podia, porque o anjo estava com a espada estendida, ele não podia falar assim: espera um pouquinho que eu vou para Gibeon. E Deus tinha mandado fazer o altar. Então era essa circunstância. Então aqui que está a transição, versículo 1, 22:1. Então disse Davi: esta é a casa do Senhor Deus, e este é o altar do holocausto para Israel. Este é o altar? Mas e aquele outro altar? Tinha um outro altar, mas ele falou assim: este é o altar. Esta é a casa de Deus. Algumas traduções falam assim: este é o lugar que vai edificar a casa de Deus, né? Mas Davi reconheceu que, embora o tabernáculo estivesse em Gibeon, o lugar que Deus estava falando, o lugar que Deus encontrou com Davi, o lugar que algo de repente mudou, apesar de ser pecado, apesar de tudo que aconteceu na vida de Davi, Davi reviveu como uma planta murcha, como uma planta sem água. De repente Davi revigora-se e pensa assim: Deus está agindo na terra outra vez, Deus respondeu, esta é a casa de Deus. Lembra que Davi quis fazer a casa para Deus? Lembra disso? Deus falou: você não vai fazer a casa, seu filho vai fazer a casa. Mas Davi entendeu que Deus soberanamente havia escolhido o lugar onde seria a casa. E só, nós vamos ler esses primeiros versículos, né, do capítulo 22, para vocês entenderem o que aconteceu na vida de Davi. Versículo 2: de modo que Davi deu ordem que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel, encarregou pedreiros que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus, aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos, olha, ele queria preparar os pregos da casa de Deus, para os pregos das portas, das entradas, para as junturas, como também mais bronze do que podia ser pesado, madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi cedro em abundância. Então isso aí é um início, depois nós vamos seguir isso certinho, mas de repente Davi, e para você entender mais ou menos o contexto, capítulo 23, 1 Crônicas 23, versículo 1 diz o seguinte: sendo Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel. Então esse período que nós vamos estudar agora inclui, ninguém sabe, 2, 3, 4 anos do final da vida de Davi, mas não é um período de passividade, de desânimo, de eu já fiz tudo que era para fazer. Foi um período produtivo. Na velhice de Davi, Davi se levanta com ânimo redobrado. Ele se levanta dizendo, olha, mais um versículo, 22:5, dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica, em excelência, de renome, glória em todas as terras, portanto eu lhe farei os preparativos. Assim Davi fez grandes preparativos antes da sua morte. Irmãos, seja o que for, a mensagem que a palavra quer nos transmitir é: se sua vida está nas mãos de Deus, Deus é capaz de tirar coisas boas até dos nossos erros. Isso é muito difícil a gente entender, parece que até está dizendo assim, Deus usou o pecado, né, de Davi para o plano dele, então Deus queria que... Não, é muito sério, é muito difícil a gente entender isso, mas se a sua vida está nas mãos de Deus, até os nossos erros, Ele é capaz de tornar para o bem, porque todas as coisas cooperam para o bem, para aqueles que amam a Deus, amém? Então, isso aqui é um mistério. Se eu soubesse, se eu entendesse, né, eu seria a pessoa mais feliz do mundo de entender, mas nós não somos capazes de entender os mistérios de Deus. Mas tem uma coisa fantástica aqui, eu vou falar agora a comparação dos dois pecados. O irmão Orives queria falar alguma coisa? Na velhice, amém. Sim, com certeza. Versículo final do versículo do capítulo 92, né? Salmo 92, 12 a 15, né? Mais ou menos. É muito bom isso, né? Que na velhice, então Deus tem coisas que pode fazer. Então Então, eu quero, primeiro, anotem, se você estiver anotando, anote essa pequena comparação entre os dois pecados. E isso aqui que possa nos estimular, irmãos, possa nos estimular. Existem capítulos escuros na nossa vida. Existe o deserto, às vezes, antes de entrarmos na plenitude do nosso chamado. E existem períodos depois, esses desertos ou períodos de disciplina, porque tem desertos que fazem parte do tratamento de Deus na nossa vida, e existem períodos de tratamento de disciplina por causa de coisas erradas que nós fizemos. Então tem as duas coisas, mas que isso seja um incentivo, que Deus é capaz de tirar coisas boas se nossa vida estiver nas mãos dele. E se nós aguardarmos, se Davi fosse uma pessoa que tivesse desistido de vez, ele não enxergaria esse momento de oportunidade, porque Deus não falou com ele, faça preparativos para minha casa. Deus não falou isso. Deus deu uma oportunidade. Então, irmãos, nós não mandamos... nós não temos o direito de mandar em Deus. Deus, eu ordeno que a minha vida seja uma assim, que eu entre numa fase de bênção. Eu não tenho o direito de ordenar a Deus assim, mas eu preciso prestar atenção. Jesus disse para Jerusalém, em Lucas 19, vocês perderam o dia da sua visitação. Eles perderam, porque Jesus veio e Jerusalém não enxergou que era o Filho de Deus. Eles perderam. Então nós podemos perder. Davi podia ter perdido, ele não podia gerar esse capítulo novo na vida dele, Deus que deu a oportunidade, mas nós precisamos estar ali aguardando. Essa figura da espera, a espera, nós estamos vendo confusão na igreja hoje, estamos vendo a falta de fogo no altar, estamos vendo tanta coisa fora dos lugares. Eu não posso gerar, eu não posso dizer, então eu vou fazer um altar e Deus, por favor, responda. Não sou eu que vou fazer isso, não. Agora, Deus pode nos dar uma oportunidade e a gente pode perder. Então, por isso que eu quero estar nessa posição de espera. Deus, quando, até quando, como, eu estou aguardando em ti. Então, vamos lá. Os dois pecados na vida de Davi: um começou o período de nuvem escura, de trevas, na vida de Davi, e o outro terminou. Então, Bate-seba, se você tem espaço na folha mesmo, pode até dividir em duas colunas, escrever assim, Bate-seba em cima de à esquerda, e recenseamento do outro lado, para a gente comparar alguns pontos, para comparar a situação e as circunstâncias e os efeitos desses dois pecados, Primeiro lugar, então, primeira comparação: o pecado de Bate-seba foi quebra de mandamento explícito, Davi pecou explicitamente contra o mandamento, que é não adulterarás, Então, quebra de mandamento explícito, foi um pecado em que ele quebrou uma ordem muito clara de Deus. Já o recenseamento, do outro lado, o recenseamento não foi um mandamento explícito, não tinha uma ordem de Deus, não pode fazer recenseamento. Então, não foi um mandamento explícito, foi motivação errada. Então, no caso de Bate-seba, mandamento explícito; no caso do recenseamento, não houve mandamento explícito, houve motivação errada. Segunda comparação, é isso que eu tenho falado, o pecado de Bate-seba causou um período escuro na vida de Davi. O pecado de Bate-seba causou um período escuro. Dali para frente, muitas coisas tristes, muitos juízos caíram sobre Davi e sua família, e todo o período ali foi um período escuro na vida dele. Já o recenseamento introduziu o capítulo final da missão de Davi. Através desse segundo episódio, dele descobrir que Deus falou através daquele altar, naquele lugar, ele voltou ativa, abriu o capítulo final da missão de Davi. Abriu o capítulo final da missão de Davi. Ele descobriu uma coisa que ele não sabia antes, que Deus, além de tudo que Deus tinha dado para ele fazer, de governar sobre toda, unir a nação de Israel, de escolher Jerusalém, trazer a arca para Jerusalém, vencer todos os inimigos, tudo que ele fez, mas faltava uma coisa. E até, olha só como Deus, ele espera muitas vezes, né, essa coisa sensível, é coisa de amor, né? Os namorados, marido e esposa sabem, assim, que tem muita coisa que causa problema, que não é o que você falou, né? A pessoa assim, por que você está chateado? Eu fiz alguma coisa errada? É, mas tem uma coisa sensível, é o relacionamento de amor. Deus, Davi falou com Deus, Deus, eu quero fazer uma casa. Deus ficou impressionado, o sentimento que você tem, segundo Samuel 7, é que Deus ficou, você quis fazer uma casa para mim, mas ele falou, você não vai fazer casa, você é um homem de sangue. Ah, então, acabou, então deixa para meu filho. Não, no final da vida de Davi, sem Deus mandar, Davi fala assim, eu não posso fazer a casa, mas eu posso juntar os materiais. Você vai ver que a única coisa que ficou para Salomão fazer é pegar os materiais, os trabalhadores, e fala assim, estava tudo pronto, tinha os trabalhadores, tinha os materiais, tinha a planta, tinha a visão, tinha tudo, toda a origem. Então Davi entrou no último capítulo da missão dele como consequência desse segundo pecado. Terceira comparação, consequências sobre Davi e sua família. As consequências, né? É, lógico, em algumas partes, né, talvez o povo de Israel sofreu, mas as consequências desse pecado de Batseba caíram mais sobre Davi e sua família. É uma coisa, né, um juízo mais específico. Já no recenseamento, as consequências caíram sobre Israel. 70 mil pessoas morreram. E a Bíblia explica isso dizendo que Deus está virado contra Israel. Então, tinha uma razão para isso, mas é uma diferença, que num caso, Deus julgou mais a vida de Davi e sua família, e no outro caso, ele julgou toda a nação. E em último lugar, né, a última comparação, é o que Deus tirou dessas duas situações? O que, que Deus tirou de proveito? O que, que Deus tirou de bom? Tirou alguma coisa boa nos dois casos? Tirou. Batseba, o que, que Deus tirou dali? Salomão, a linhagem do Messias. Se Deus queria que fosse um filho de Davi, ele não precisava escolher um filho de Batseba, né? Porque tinha várias outras esposas, vários outros filhos, então ele não precisava tirar, mas ele tirou, ele escolheu, é aí que funde a nossa cabeça, não tente entender que não dá. Deus tirou do pecado de Batseba, Deus tirou a linhagem. E até para você saber, não sei exatamente o que significa isso, mas nos evangelhos você sabe que nós temos duas genealogias, uma em Mateus e outra em Lucas. De Mateus é a genealogia de José, que em termos sanguíneos Jesus não tem nada a ver com José, mas José, que era, né, o marido de Maria, ele era descendente direto da linhagem real. Ele era, em Mateus você segue a linha, é Salomão e todos os reis, né? Ele era da linhagem de Salomão. Agora Maria não, em Lucas 3 você tem uma outra genealogia, que era de Maria, que era, vamos dizer assim, humanamente falando, seria mais a linhagem mesmo de Jesus, né? Ele não, Maria não era descendente de Salomão. Ah, então ela era descendente de um outro filho de Batseba, chamado Natã. Será que houve alguma coincidência, porque um filho de Batseba se chamava Natã, o mesmo nome do profeta, né? Então é interessante isso. Então os dois, Maria e José, os dois foram descendentes de Davi e Batseba, né? Então é muito interessante esse fato de que dessa situação, desse pecado, Deus tirou. Agora, a gente pode não entender, a única coisa que você não pode fazer é dizer, então, no fim, Davi tinha que ter casado mesmo com Batseba. Nunca pode falar isso. Paulo, em Romanos, ele vai seguindo uma sequência muito interessante, Romanos 5, né, falando sobre como o pecado veio por um homem, mas a justiça e a vida também veio através de um homem. Não sei se vocês lembram dessa parte, né? Ele descreve como tudo começou com Adão, mas Deus fez um novo começo em Jesus, e mesmo que Adão passou morte para todos os descendentes dele, mas em Jesus vem vida para todos os descendentes de Jesus. E aí ele termina o capítulo 5 falando uma coisa fantástica, que a lei entrou para mostrar o pecado, mas onde abundou o pecado, lembra disso? Onde abundou o pecado? Foi se multiplicando, né? Multiplicando, piorando, onde abundou o pecado, o quê? Superabundou a graça. E aí Paulo foi rápido, antes do pessoal que está lendo, assim, onde tem muito pecado, tem muita graça, então, tudo bem com o pecado, né? Não pense isso, né? Paulo já foi na frente, falou assim, então o que diremos? Vamos pecar para que a graça abunde mais? De jeito nenhum. Então, é essa história aqui, né? Deus foi capaz de tirar do pecado de Davi algo tremendo, assim como ele tirou do pecado de Adão. Se Adão não tivesse pecado, não teria a história da redenção por Jesus, não é verdade? Mas Deus tirou do pecado de Adão a história mais bela que pudesse existir, que é o amor de Deus pela humanidade para nos salvar do pecado. Então, Deus é capaz, mas não significa que ele queria que isso acontecesse. E do lado do segundo pecado, que foi que Deus tirou do segundo pecado? O local da casa de Deus. Do segundo pecado, do recenseamento, Deus escolheu o lugar, já tinha escolhido Jerusalém, mas agora ele escolheu o local exato onde seria o templo, e por isso que 1 Crônicas 22 começa assim, esta é a casa de Deus. Davi já tem uma casa, tem um tabernáculo, não, desde o tempo que a nora de Eli morreu, Icabode, a glória se foi, não foi isso? A glória se foi, então a glória de Deus não voltou mais para o tabernáculo, não voltou, mas agora Deus respondeu com fogo, sobre um altar que não era o altar do tabernáculo, e Davi falou assim, então, Deus está respondendo, Deus está aqui. Virem comigo, 2 Crônicas 3, só quero que vocês façam essa ligação aqui, né? Quando Salomão vai começar a edificar a casa, 2 Crônicas 3:1, torna a enfatizar o fato de que é nesse local. Então Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o que aconteceu? Onde o Senhor aparecera a Davi. Que coisa tremenda, não tem sentido, meus irmãos, casa de Deus, onde Deus não aparece. A casa de Deus não é um lugar social, a casa de Deus não é onde a gente encontra satisfação própria, a casa de Deus é onde Deus fica contente, é a casa dele. Nós estamos ali para, Deus ficou contente com o altar que Davi edificou, Deus livrou Jerusalém do juízo, é nesse lugar que tem a casa de Deus. Então, onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, no lugar que Davi havia preparado na eira de Araúna, o Jebuseu. Nós sabemos, inclusive Jesus fala isso muito claro com a mulher samaritana, não é mais em Samaria, não é Jerusalém, né? Os samaritanos falam que é ali, os judeus falam que é, não é. Então nós sabemos que Jesus falou que agora não é mais um lugar geográfico, mas isso aqui tem um significado espiritual. Eu não sei interpretar, se eu soubesse, eu ia falar assim, gente, vamos todo mundo para lá. Mas tem um lugar que não é geográfico, mas tem um lugar que nós precisamos descobrir. Talvez Deus não apareceu ainda, Deus não mostrou onde que é a casa, mas Deus vai acabar com a confusão, Ele vai levantar um altar, Ele vai responder com fogo, Ele vai mostrar, não é um movimento, não é um método, não é uma igreja, Ele vai levantar um lugar onde vai ser a casa dEle, um lugar espiritual que vai abranger o mundo inteiro, mas Ele vai levantar, nós vamos descobrir aonde é que nós podemos encontrar com Deus. Essas coisas, nós estamos numa parte dessa história que é muito interessante, né? Porque tem muitas partes da história do Velho Testamento que retratam coisas que já aconteceram, é uma figura no Velho Testamento, mas já aconteceu isso, já houve cativeiro babilônico, já houve filisteus na história da igreja, já houve Saul, já houve, então a gente vê muitas coisas na Bíblia, coisas que já aconteceram, mas tem essa parte da história agora, que é final de Davi, começo de Salomão, que está representando coisas que não aconteceram ainda, e isso nos interessa, não é verdade? Como é que Deus vai estabelecer a sua casa naquele reino milenar, paz sobre aquele reino que todo mundo espera? Quando, né, a gente estava comentando ontem, vendo a notícia, Israel atacando Gaza, morreram tantos palestinos, né? E a gente lembra, né? Palestinos, filisteus, né? A mesma região, mesmo lugar, né? Gente, faz o quê? Mais de 3 mil anos que está acontecendo guerra ali, e guerra em toda parte. Quando é que vai aparecer a casa de Deus, o reinado de Jesus, a paz sobre a terra? Acabou poluição, acabou guerra, acabou o pecado, quando que vai acontecer? Então essa história aqui, né, é que a gente não tem as chaves, né? Mas nós podemos ficar aguardando, nós podemos estar ali, Deus tem alguma coisa nessa parte toda, porque Davi é uma fase importante, e nós vamos estudar isso agora. Como foi que Davi preparou para a casa de Deus? Tem coisas importantes, a plenitude, Deus vir e morar sobre a terra para sempre, isso vai acontecer quando Jesus voltar, mas tem muita coisa que tem que acontecer antes. Antes de Salomão, Davi falou assim, eu não vou morrer antes de fazer tudo possível. A gente pode entender, Deus está falando hoje, não somos nós que vamos entrar no governo e fazer do Brasil ou de nenhum outro país, que já tentaram fazer isso várias vezes, ninguém vai entrar no governo de um país antes de Jesus voltar e fazer do país um país cristão, isso não existe. É como Deus falou com Davi, você não vai fazer a casa, não é hora ainda. Ah, tá bom, então... tem uma atitude assim, mais ou menos assim, esse mundo vai acabar mesmo, o homem vai piorar mais, vai poluir mais, vai ter mais guerra, então eu quero ir embora para o céu, eu creio em Jesus, eu vou chamar mais gente para ir comigo, mas esse mundo pode piorando, que eu não estou nem aí, né? Se for piorar assim, não é comigo que vai acontecer isso, né? Não é essa atitude. A nossa atitude é, Deus, antes que possa vir a casa e a plenitude e a mudança de todo o regime que Jesus vai trazer, tem uma preparação, e Davi não se deu por vencido, porque Deus falou com ele, não é você que vai fazer a casa, não sou eu que vou fazer a casa, mas então até os pregos eu vou arrumar os pregos, eu vou arrumar as pedras, eu vou arrumar os trabalhadores, eu vou passar a visão para Salomão, ele fez tudo. Então, irmãos, eu quero entender sobre isso, eu quero saber o que é que tem que Deus quer fazer. não vai dar para ir muito além, mas eu só quero, eu quero lembrar vocês, acho que a gente não precisa abrir, vocês lembram bem da história, mas não sei se vocês lembraram, quando vocês leram 22:1, né, que fala, Davi disse, esta é a casa do Senhor. Alguém lembra de uma outra história na Bíblia que alguém disse estas palavras? Esta é a casa de Deus. Quem falou isso? Jacó, lembra da história? Né? Jacó talvez seria a pessoa. Olha, lembra quando foi que Deus falou isso com Jacó? Que parte da vida de Jacó? Ele tinha acabado de, né, tentar passar o irmão para trás. Eu acho que era a pessoa menos indicada. E é interessante, né, que a história é assim, né? Jacó se envolveu lá, tentou, né, passar o irmão para trás, foi lá com a ajuda da mãe, né? Ele foi falar com o pai que estava cego e tal. E daí Esaú descobriu e ele fugiu, né? A mãe falou, vai embora para a casa dos meus parentes, né? E quando ele estava a caminho, mas não tinha saído da terra prometida, ele estava saindo, iria sair para onde estavam os irmãos de Rebeca, mas antes de sair, no lugar que depois veio se chamar Betel, que é a casa de Deus, mas não tinha nada lá, ele deitou, né, deitou numa pedra e teve aquela visão dos anjos de Deus, e Deus falou com ele, e Deus falou assim, você vai sair, mas você vai voltar. Ele não falou assim, por favor volte, ele não, sabe, assim, você vai voltar. E como uma pessoa que admiro muito, né, que é Bob Manfred, da Patroa de Deus, fala, ele fala assim, que Deus fala assim, eu não te deixarei. Sabe quando Jesus fala, na grande comissão, né? Jamais, né, te deixarei, né? Até a consumação dos séculos, né? Ele falou assim, isso não é uma promessa, isso é uma ameaça. Eu não te deixarei. Ele falou com Jacó, ó, você está saindo, você vai voltar, e eu estou atrás de você. Eu não te deixarei, porque eu prometi para Abraão. Você vai voltar aqui. Aí, como você gostaria, né, de acordar depois de um sonho desse, né? Ele acorda e a Bíblia diz que Jacó ficou aterrorizado. Ele falou assim, que lugar terrível, sem saber, eu fui dormir na casa de Deus. Eu não sabia que esse lugar, essa pedra, esse lugar esmo aqui, eu não sabia que isso aqui era a casa. Assim, que lugar terrível esse lugar. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus. É a primeira vez na Bíblia que fala de casa de Deus. Primeira vez. E nesse encontro, o que Jacó, que não estava muito transformado ainda, né? Jacó, o que ele fez como resposta? Vocês lembram que né, depois disso, sim, né? Esse aqui é a casa de Deus. E daí, o que ele fez? Ele não chama de altar, mas ele levantou uma pedra, né, jogou assim, seria mais ou menos como se fosse um altar, e ele fez um trato, bem judeu com Deus, né, ele fez um trato. O que foi o trato dele? Se o Senhor me acompanhar mesmo, e me trouxer de volta, vamos fazer um trato, Deus, se não acontecer, eu não te devo nada, mas se o Senhor me trouxer de volta, então eu dou 10% de tudo que eu tiver, eu vou dar para o Senhor. Mas apesar de todo o entendimento falho da situação, a casa de Deus, a gente vai juntando algumas peças, né, do quebra-cabeças, né? A casa de Deus, o que é a casa de Deus? Tanto no caso de Jacó, que falou, esta é a casa de Deus, como Davi, por que eles falam assim, esta é a casa de Deus? Por quê? Razão principal, mais óbvia. Porque Deus encontrou com eles, Deus, né, assim, Jacó viu, né, Deus, né, a escada, os anjos, né, Deus falou com ele, esta é a casa de Deus. Davi também, por que ele falou assim, esta é a casa de Deus? Porque Deus apareceu. Por isso que eu li, segundo Crônicas 3, que fala assim, que Salomão edificou a casa no lugar onde Deus aparecera para Davi. Então, primeira coisa, gente, não tem casa de Deus porque tem muita gente, não tem casa de Deus porque tem louvor bonito, não tem casa de Deus porque muita gente até saiu do mundo e está vivendo uma vida diferente. Tem casa de Deus quando Deus aparece, é o lugar para encontrar com Deus, a escada entre os céus e a terra. Jacó falou assim: puxa, essa é a casa de Deus, tem uma escada aqui. E em segundo lugar, também tem nos dois encontros, é um lugar onde as pessoas oferecem algo a Deus, que é o sacrifício, é Jesus. Nós não oferecemos nossa justiça, mas Jacó, com toda a dureza dele, ele falou assim: é a casa de Deus, então eu vou dar ao Senhor. A casa de Deus hoje, eu estou falando isso, são coisas muito simples, muito óbvias, mas eu estou falando isso porque a casa de Deus hoje, no conceito das pessoas, é o lugar onde você recebe de Deus, mas a casa de Deus é o lugar onde você dá para Deus. Claro que a gente recebe, mas em primeiro lugar, é onde você encontra com Deus, e quando você encontra com Deus, você quer doar a sua vida. Eu não posso dar minha vida é inaceitável para Deus, mas a minha vida serve como altar, sobre esse altar, Jesus. Então, até aqui nós podemos entender esses aspectos. Depois nós vamos falar mais na próxima aula sobre a transição, sobre o tabernáculo. Eu quero terminar com um pensamento, depois talvez eu repita, mas esse pensamento é muito importante também. Tem muitas coisas, eu falei assim, que tem muitas coisas no Velho Testamento que são figuras de coisas que já aconteceram, mas tem coisas que são figuras de coisas que ainda não aconteceram, né? E outra coisa importante é em relação ao plano de Deus. O plano de Deus começou com o homem no Jardim do Éden. Plano de Deus em relação ao homem, né? Começou com o Jardim do Éden. Em muitos sentidos, né, por causa do pecado, nós perdemos o que Adão tinha, não é verdade? Nós perdemos a intimidade, perdemos a comunhão, perdemos a inocência, perdemos a beleza da criação, perdemos uma porção de coisas que tinha no Jardim do Éden. Porém, a Bíblia nos mostra que o Jardim do Éden não era a figura do final. No plano de Deus, o Jardim do Éden era um começo, porque estava ali um pedacinho da terra ia alcançar daquele lugar do jardim, ia alcançar toda a terra. Então, muitas coisas, quando nós recebemos a salvação e a nova aliança, nós imaginamos, Deus está restaurando pouco a pouco as coisas que nós perdemos no Jardim do Éden. Então nós estamos voltando à comunhão, um dia vai voltar a restauração da criação. Vocês gostam de pensar isso? Eu acho isso maravilhoso pensar. Não é só, sei lá, eu vou estar com Jesus, mas vai ter uma criação, vai ter leões e tigres e girafas, e vai ter coisas assim, a natureza, vai ter uma coisa. Então a gente pensa em muitas coisas como voltar, mas eu quero dizer que o Jardim do Éden não era final. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma grande imagem, tem uma grande ícone, né, do plano de Deus, que é isso que nós estamos estudando agora, a casa de Deus. E no Jardim do Éden não tinha casa, não tinha casa. Deus ficava no Jardim do Éden o tempo todo? Vocês lembram como é que conta ali? Não, ele vinha, né, visitava, conversava, era maravilhoso, mas ele não ficava lá. E nós descobrimos através da Bíblia que Deus quer uma casa. Para que uma casa? Uma casa de praia, de verão, para visitar, como é que é essa casa? Biblicamente é a casa onde ele vai morar, casa permanente. E você olha lá para o fim, que Deus permitiu que a gente desse uma olhadinha no fim da história, né? Lá no final da história, o que acontece no Apocalipse? Vai ter uma cidade e vai ter uma casa. Não tem uma casa, a Bíblia, lá no Apocalipse fala assim, não tinha templo. Por que não tinha templo? Porque o próprio Deus é o templo, mas Ele vai morar, é a casa, nós somos a casa. Então, eu só queria colocar isso também, que a casa, que esse vai ser o centro aqui do final da vida de Davi, depois de Salomão, a casa de Deus é uma parte essencial do plano de Deus, que não tinha no Jardim do Éden. Porque do Jardim do Éden, Deus ia caminhar para lá, era o objetivo dele. Nós perdemos, caímos fora do plano de Deus, voltamos, Deus quer restaurar, mas Ele quer essa casa, e nós vamos ver isso um pouco na próxima vez. Domingo que vem a ceia, mas depois nós continuaremos. Pai amado, nós te louvamos porque essas coisas tão bonitas estão escritas para que nós pudéssemos ficar empolgados, cheios de esperança, cheio de desejo. O Senhor quer gerar esse desejo em nossos corações, que eu desejo pela tua casa, o desejo pela tua habitação possa ser muito maior do que qualquer outro anseio ou sonho que nós alimentamos na nossa vida natural. Deus, enche a nossa vida e que nós possamos esperar ansiosamente, atenciosamente, até que haja uma oportunidade, como Davi achou, de entrar nesse plano, de entrar nessa preparação para que a tua casa pudesse vir. Esse é o nosso desejo, que tu abençoes o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus esteja com todos.